E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5. Como sempre, 5:30 da tarde, aqui na Terra Nova, uma parceria com o Hotel das Salinas. Agora em novo formato, tem que ser gravado, mas sempre com pessoas especiais que vale a pena conhecer. Hoje vamos conhecer o Bruno Soares. Bruno, olá.
Olá, Maria João, tudo
Tão
bem? Estás
bom.
bem disposta?
Estou ótima, Bruno, sobretudo por hoje o Bruno Soares, o nosso Jornal Paulo. Eu não sei se é o mais novo em Portugal ou no distrito, mas é certamente um dos mais queridos. Há um serviço neste momento do município. Lhe devo, Soares, bem-vindo. Queremos, olha, saber muito sobre ti. O teu trabalho que nós conhecemos é espetacular, mas queremos saber o início. Como é que tu chegas aos nossos maiores?
Como é que eu chego aos nossos maiores? Então, a minha vida começou, a minha vida aqui, esta vida gerontológica, começou, se calhar foi no meu 10º ano em que eu descobri esta vocação para os mais velhos, em que eu estava a realizar uns estágios, até foi da Câmara Municipal de Ilha, o programa de vocação, e fui para o Lar de São José, e foi lá que comecei a desafiar-me e a desafiar os mais velhos. Eu lembro que levava o meu tablet com alguns exercícios, estás a ver, aqueles em que as pessoas têm que matar as lagartixas, têm que preencher o espaço em branco, e eu levava o tablet e desafiava os idosos a fazer aquilo, e apaixonei-me completamente com os exercícios de estimulação. Foi aqui o meu amor, começou aqui no meu 10º, 11º ano. Depois chegou o meu 12º ano e eu tive que decidir, né, que rumo seguiria na universidade. E houve uma amiga minha que disse que ia seguir gerontologia. E eu, gerontoquê? E ela lá me explicou, e depois eu fui curioso, fui ver também o plano curricular, porque não é, a gerontologia é uma área que tem 8, 9, 10 anos, é uma área bastante recente. E apaixonei-me completamente pelo curso. O curso, porque trabalha as várias dimensões da pessoa idosa, desde a arte, desde a psicologia, desde a gestão, desde a animação, desde os cuidados ligados à enfermagem. E eu apaixonei-me completamente, porque eu, a partir daquele curso, sabia e queria conseguir mudar a vida das pessoas idosas. E então, bom, fui para Coimbra, tirei gerontologia social, terminei o meu curso aos 20 anos. E fui estagiar para o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, e se calhar a grande parte aqui das minhas ferramentas foram no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, onde eu aprendi, onde eu cresci como profissional, onde eu aprendi que lidar com a pessoa idosa, as ferramentas essenciais é a informalidade, é a proximidade, é o conhecimento, é a criatividade. Foi aqui que eu consegui crescer como profissional, com o Ângelo, com a Sofia, que são aqui grandes inspirações, se calhar as minhas referências nesta área, o Ângelo e a Sofia. E foi aqui, a partir daqui, que eu comecei a trabalhar e a desenvolver projetos. Depois concorri para a Câmara e pronto. E cá estou há 5 anos na Câmara a desenvolver projetos. Grande parte deles são loucos para esta malta, porque pelo menos a minha missão é provocar a loucura, é provocar o desconforto, porque só aqui, só a partir daí é que há um crescimento para a pessoa. E para mim, eu gosto mesmo de provocar o desconforto na pessoa idosa, porque assim vai haver um crescimento. E é bom, mas é verdade, é mesmo muito, muito,
Olha, tu
muito
és nascido onde?
nascido, envolvido,
Em
criado.
Freguesia.
Sim, Ilha São Salvador, a
São
freguesia de
Salvador. Ok. Olha, quem são os maiores na tua família?
São Salvador. Sim. Olha, os maiores são os meus avós, são os meus tios, também fazem parte de todas as atividades aqui do
Não
município.
escapam.
Claro que não, eu
Já
obviamente.
fogem quando te vêm chegar ou
Claro,
não.
já sabem que. Não, mas essencialmente aqui os meus avós são aqui a minha referência, e também foi com eles que eles cuidaram de mim. E foi com eles, com esta atenção, com o carinho que eu dediquei toda a minha vida, e tento que toda esta dedicação que eu tenho para com os meus avós, tenho para com os meus maiores. Por isso eu tenho literalmente avós em todas as freguesias aqui do município, e é mesmo muito importante. Eu utilizo muito esta ferramenta da proximidade e da informalidade, e é curioso eu conhecer todos os dias novos avós. Isto é mesmo verdade. E avós que necessitam de um neto. Isso é muito, muito importante, porque conheço muitos avós que estão sozinhos. Eu digo avós, digo velhos. Eu gosto de usar esta palavra, velhos, não me faz confusão, como existe o novo, existe o velho, e para mim velho significa, é uma palavra carinhosa, é assim que eu trato a minha avó, e sempre tratei, e então é uma palavra carinhosa. Eu gosto então de usar a palavra velhos, e há muitos velhos que necessitam de uma família, necessitam de um apoio, necessitam de uma estrutura, e nós, pelo menos a maioridade, é essa estrutura, é essa família que eles tanto precisam. E isto é mesmo verdade. Isto chega ao ponto de pessoas ligarem-nos todos os dias, mandarem-nos mensagens no Facebook, perguntarem quando é que vamos a casa. A casa, à janela. Agora tem que ser à janela. Mas é mesmo esta relação de proximidade que eu tenho com os meus velhos. Eu tento saber que eu estou aqui para eles. Isso é muito, muito importante, eles saberem que podem contar connosco.
Bruno Soares, tu tens 25 anos, certo?
Sim, tenho 25 anos, é verdade, obrigado por me relembrar disso.
É que tu disseste há pouco a palavra velhos, e pessoas como tu, como o Ângelo Valente, que falaste há pouco, a Sofia Nunes, Bruno Soares e outros tantos, esta nova fornada de novos. Uhum. Que vem trocar as voltas, todos estes conceitos, né? De repente a palavra novo e velho começam a ter reflexões diferentes. E até porque vocês, os novos, parecem já tão velhos, no mesmo sentido carinhoso, com o profissionalismo, a maturidade que apresentam, a capacidade, a eficiência, enfim, pessoas bem resolvidas, que normalmente só os velhos conseguem atingir esse estado, não é? Gente bem resolvida, que depois emprega muito bem o seu tempo. Tu, Bruno Soares, és uma dessas pessoas. A primeira vez que eu sou da tua idade, como tu viste, foi em direto lá nos estúdios da Terra Nova. Eu fiquei perplexa, porque, não sei, eu achava que tu eras um quarentão, assim, com um ar muito jovem. Só
que... E há quem diga que eu pareço, assim, com um ar de quarentão,
não
é?
Não tem a ver, enfim, com o vício da pele, mas sim com a qualidade do trabalho. E era aqui que eu queria. Vocês, esta nova fornada de jovens muitíssimo competentes em todas as áreas, que estão apaixonados pelos nossos velhos, pelos nossos senhores. Depois, na prática, Bruno, diz-nos o que é que vocês sentem, o que é que vocês encontram no que diz respeito às leis, às dinâmicas comunitárias, aos recursos que as autarquias oferecem, às mentalidades. Que muros vocês têm encontrado?
Sim, eu acho que estavas a falar agora do Ângelo, da Sofia, referenciaste a minha pessoa, temos aqui a nova fornada, e há tantos Ângelos, tantas Sofias, tantas pessoas que estão a trazer novas visões para o envelhecimento. Isso é mesmo muito, muito interessante. E no programa de rádio, agora que temos o Rádio Ativo.
É verdade. Atenção, Rádio Ativo.
É, rádio todas as terças-feiras, às
10h40. Em direto, foi espetacular esta primeira edição.
E neste programa vamos dar a conhecer, e os convidados das próximas semanas são deliciosos, são pessoas inspiradoras em Portugal, que têm esta forma de pensar, esta forma de estar para com o envelhecimento, e vamos conhecer pessoas incríveis, e vai ser muito, muito interessante este programa, porque vai ser aqui, vamos ter a oportunidade de saber quais são as ferramentas, quais são os segredos, como é que eles veem o envelhecimento. Isso vai ser muito, muito interessante. Mas eu acho que o envelhecimento, estavas agora a falar, Maria João, o envelhecimento da população é um desafio do nosso século, do século XXI. Pois eu acho que é importante criar condições e estabelecermos novas políticas que vão ao encontro, essencialmente, dos velhos, das pessoas idosas. Isso é muito, muito importante. E qualquer território, qualquer município, deve desenhar aqui os seus projetos baseados na participação e na democratização. Eu acho que isso é muito, muito importante. Cada território ter a sua individualidade, ter a sua particularidade. É tal a questão. Eu, se calhar, os projetos que eu estou aqui a fazer ou que estou a desenhar aqui no município de Ilhavo podem não ser replicados. Podem ser replicados, sim, devem ser replicados, mas também modificados e alterados para serem em outros territórios. Isso acontece muito de municípios, de associações de Portugal nos contactarem e de saberem como é que nós fazemos, o que é que fazemos, como é que chegamos às pessoas idosas, porque grande parte dos técnicos, das associações, dos municípios, o problema é chegar às pessoas, como é que conseguem chegar às pessoas. E nós tentamos, eu acho que acima de tudo é saber os gostos, é saber onde elas estão, e acima de tudo desenhar políticas, desenhar atividades, desenhar projetos que vão ao interesse ou que as pessoas idosas tenham interesse em participar. Isso é muito, muito importante. E pronto, eu acho que acima de tudo o envelhecimento da população deve ser aqui uma grande aspiração de qualquer sociedade, mas também é aqui um grande desafio deste século, do século XXI. E é importante nós técnicos conseguirmos dar mais qualidade de vida para as pessoas idosas, darmos aqui uma... aumentar os níveis de motivação, isso também é muito, muito importante. E para isso, eu acho que nós devemos... os técnicos desta área têm instrumentos incríveis para trabalhar e para saberem quais são os projetos a delinear, como os planos gerontológicos, que agora falam muito, como os planos de desenvolvimento social, isso é muito, muito importante. Mas agora, a tal questão, não é, da pandemia, isto tudo mudou e eu acho que o mais importante, e se calhar a mensagem que eu posso deixar, é que não devemos criar curtos circuitos para com os projetos, mas sim, agora é nesta altura que os velhos mais necessitam.
Que iniciativas é que neste momento vocês estão a desenvolver? Eu vi há pouco umas imagens de umas cantorias à janela.
Sim, temos imensas, imensas atividades.
Neste momento, assim, temos pela em 15 segundos, meia dúzia.
Imensas, imensas, imensas. Olha, um deles é o Radioativos, não é? Não, mas o Radioativos, na maioria, que está dentro deste chavão dos maiores pela janela, basicamente o nosso objetivo é criar estímulos para as pessoas idosas a participar.
Quem inventa estes nomes? Maiores pela janela, Radioativos, diz-nos lá a verdade. De que cabecinha pensadora vêm esses nomes tão simpáticos?
É de uma equipa, toda de uma equipa.
Não vai dizer, tudo bem. Olha, quantas séries?
É sempre uma equipa, sim.
Idosos sozinhos, muitos ou poucos, que números? O que é que os números dizem?
Os números dizem que cada vez, e principalmente a pandemia, eu acho que tudo mudou neste momento. E a pandemia veio agravar a situação da pessoa idosa. Neste momento, eu não tenho dados, e agora, se calhar, com os censos que vão ser feitos agora este ano, de certeza que vai haver aqui um aumento das pessoas.
Mas o que é que te parece, Bruno? Tu que estás assim no ativo, mais coisa, menos coisa, sem ser um número específico, uma porcentagem vá. De porcentagens de idosos que vocês não conseguem chegar?
Não sei avançar, mas eu sei que pelo menos pelas minhas, no meu trabalho, recebemos diariamente chamadas de vizinhos, de pessoas idosas que estão sozinhas. Isso é importante e eu noto cada vez mais porque estão sozinhas porque a família, devido à pandemia, não pode visitar, ou a família está no estrangeiro, ou até a própria dinâmica da família. Estas pessoas estão sozinhas e é muito importante a sociedade civil responder e criarem projetos interessantes para isso. Eu também noto muito, pelo menos também no IXI, é o trabalho que eu desenvolvo, coordeno estágios, e sou professor no IXI, e noto muito, eu estou a acompanhar... Eu tenho
professor de quê, Bruno?
O quê, Maria? Não
preciso. Professor de quê?
Psicogerontologia. Sim. Sim, e é incrível, eu estou a coordenar estágios, estou a lecionar algumas unidades, introdução à psicogerontologia, programas de intervenção no envelhecimento, e outra unidade que eu já não me estou a recordar, mas é incrível, pelo menos neste momento estamos na fase dos estágios, e há alunos que estão a estagiar em municípios e eles dão-me também esse feedback das pessoas idosas estarem sozinhas, de quererem falar, ter estímulos. E isso é muito, muito importante, pronto, a sociedade civil, as associações, responderem e criarem estímulos para essas pessoas idosas. Porque imagina, Maria João, nós, malta mais nova, nós temos uma Netflix, nós temos um Facebook, nós temos uma televisão, nós temos uns livros, nós temos, temos milhares de estímulos em casa. Estas pessoas idosas não têm. Eu, por acaso, este foi em dezembro, descobri, foi até uma vizinha que ligou para a Câmara.
Abençoada vizinha, abençoados vizinhos que sinalizam porque não tem essa voz, não é?
É verdade, é verdade. E disse então que tinha uma senhora, que havia uma vizinha que estava sozinha, vivia sozinha, também não tinha retaguarda familiar, e nós deslocámos a casa dessa senhora, e realmente a senhora vive no meio do mato, a casa dela, não, ela praticamente os vizinhos, é mesmo no fundo da rua, e a senhora vive sozinha e ela ficou tão contente de ver alguém, ela disse que já não recebia visitas há meses. Isto é de arrepiar mesmo, uma senhora não receber visitas há meses. E a partir daí agora já temos voluntários a ligar, já fomos à janela da senhora, ela, o que é isso, a tocar umas músicas, já temos agora um plano de intervenção para combater o isolamento ou a solidão desta pessoa. Isso é muito, muito importante, é estarmos atentos ao que está a acontecer, estar atentos aos nossos vizinhos, estar atentos à nossa volta e reportar. Isso é muito, muito importante.
O nosso convidado de hoje, Bruno Soares, gerontólogo, o nosso neto querido. Agora olha, Bruno, Fico, como é que tu vês o futuro em Portugal nesta área? Como é que tu te vês a desenvolver a tua profissão, sei lá, daqui a 30 anos? Tu pensas nessas coisas? Como é que vai ser daqui a 20 ou 30?
Daqui a 30 anos, eu nem penso nessas coisas, daqui a 30 anos, mas eu penso que o futuro, acho que há dois eixos essenciais para o futuro, essencialmente nesta área do envelhecimento, é as demências, tem que existir aqui um plano nas demências, a questão da saúde mental, afinal são três, é as demências, é a saúde mental e são os cuidadores. Eu acho que estes três eixos serão, deve ser a base das ações, quer dos técnicos, quer das políticas para o futuro. Isso é muito, muito importante, porque a pandemia veio agravar as condições destes três eixos, e acho que é importante criarem projetos, intervenções, políticas para combater isto. E agora, daqui a 30 anos, não sei, Maria João, não sei o que é que vai ser. Não sei.
Eu já pensava que vinha assim com um protótipo montado.
Eu, quando for velho, eu já disse à Kelly, que é uma encenadora, eu quero ser personagem principal da peça de teatro dela. Ai dela que não me dê a personagem principal. Ai dela. Por isso, acho que esse é o meu principal objetivo, ser a personagem principal de uma peça de teatro que ela faz. Por isso, eu já disse isto várias vezes, que eu vou ser um velho muito chato e muito exigente, muito exigente. Espero que exista um gerontólogo para suprimir as minhas necessidades e exigências.
Olha, eu espero ter a sorte de poder estar por aí pertinho de ti para jogar uma bisquita.
Sim, sim.
Não, e comer um chá com torradas, sem açúcar e manteiga, por conta da sua. Bruno Soares, o nosso convidado de hoje, esta edição está quase a chegar ao fim do Chá das 5, entretanto, o Bruno Soares vai continuar ao serviço de todos nós, neste momento, com a equipa da comunidade de Ilhovo, não é? A maioridade, a equipa que integras, não é, Bruno?
Sim, a maioridade. Desenvolvo o meu trabalho muito na maioridade, é aqui a base do meu trabalho. Depois também tenho o ISCIA, onde eu sou professor, coordeno os estágios. Depois também tenho outros projetos, também estou a fazer agora para o ano 2021, projetos que vão ser bastante desafiantes, isso é muito importante, desde ser programador de um festival nas Caldas da Rainha.
Estou também agora. Bandido que me diz isto no fim, que eu já não tenho tempo para fazer perguntas. Ainda bem, porque fica para breve. E renovamos assim os votos, como sempre, de que voltes a esta casa. Aliás, vais voltar já na próxima terça-feira. Ahá, apanhei-te. Bruno, tu disseste logo no início e no fecho desta entrevista. Eu vou seguir esta linha, que é a seguinte: tu disseste logo no início que uma das coisas que adoravas na tua profissão, que é a vocação de alma, todos percebemos, todos sentimos, é causar um certo desconforto, não é? Abrir assim umas janelas que já não eram abertas há décadas. Neste sentido, para te causar desconforto a ti, infelizmente, e desculpa já, mas tu és uma pessoa tão positiva, tão luminosa, tão brilhante, que foge sempre deste tipo de temas, mas é assim que eu vou terminar, que é nesta área, Bruno Soares. O que é que tu não aceitas?
O que é que eu não
aceito? O que é que tu não aceitas, sim?
A infantilização.
O que é que tu passas?
A infantilização das pessoas idosas, isso é o que eu não aceito. A forma como abordam as pessoas idosas, de pensarem que as pessoas idosas são crianças, utilizar os inhos, os itos, o Joãozinho, o Antóniozinho, isso para mim deixa-me um bocado incomodado, e infelizmente existem muitos técnicos, a sociedade e por isso é que é importante a formação, a utilizarem e a infantilizarem as pessoas idosas. Isso deixa-me completamente aborrecido e chateado mesmo.
Aborrecido e chateado e direto na Terra Nova, educadamente. Depois na prática ficas mesmo, salta-te a tampa, é?
Não, sim, salta completamente, sim. Salta. E eu já presenciei várias vezes.
É uma condescendência que diminui o idoso na tua percepção.
Sim, mas eu acho que também se deve muito à falta de formação, e por isso é que é importante a formação, quer as direções técnicas, aqui falam em contexto de herpes, quer os lares, agora dizem herpes, a formação está na base para conseguir mudar, para as nossas ações devem ter como base a formação, o conhecimento, e eu acho que falta muito, muita formação, isso é importante, é uma ferramenta importante para conseguirmos atuar.
Então venham essas novas aprendizagens. Bruno Soares, gerontólogo, professor, neto e amigo, o nosso convidado desta edição do Chá das 5. Bruno, em alguns segundos, em jeito de despedida, o microfone é teu. O que é que tu gostavas que aqueles que nos ouvem, que te ouvem a ti, na verdade, neste momento, soubessem? Ou fizessem?
Sim, eu acho que se calhar posso deixar um apelo no sentido de das pessoas idosas que estão... pessoas idosas, se querem serem ainda mais felizes, ou se querem ser felizes, sabem que existe um projeto, a maioridade, e as pessoas novas. A formação é muito, muito importante, e em Aveiro existem cursos para formar, para aprender a atuar com a pessoa idosa, desenvolver os nossos conhecimentos, isso é muito importante. Por isso, quer novos, quer velhos, nunca existe. A aprendizagem deve ser sempre o mote da nossa ação, ou a aprendizagem é o mote para as nossas ações. Sim.
Bem-aja, Bruno. Tudo de bom. Até terça-feira.
Até terça-feira. Beijinhos. Tchau, tchau.
Assim que nos ouve. Uma ótima continuação de sexta-feira, bom fim de semana e voltamos a ti, Fernando Martins, e aos estúdios da Rádio Terra Nova. Esta foi mais uma edição do Chá das 5, uma parceria com o Hotel Castelinas.